Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô Bahia, são 6 horas mais 41 minutos. Estivemos aí fora do ar devido a problemas no nosso parque de transmissão. É, 6h41 agora nessa super manhã de quarta-feira. E você, amigo ouvinte, fiel aí na 102.9. Bom dia pra todo mundo,
bom
viu?
Dia. Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Alô, alô, seu repórter Marinho Santos. Bom dia, bom dia, bom dia. Super quarta-feira. Alô, você. Bom dia, rapaz.
Vamos começar o dia, né?
Vamos começar o dia. Graças. Começar o dia. Daqui a pouquinho a gente já traz aí o Edenildo Braga e o Bola Dentro. Eu queria que você trouxesse já, né, as informações pra gente já começar a deixar todo mundo muito que bem informado. O Tropa segue até às 8, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Preve Mais Clube Benefícios, tem também Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contititas. Tem notícia de polícia, tem notícia dos bastidores da política. O que é que você traz pra gente?
Marinho! A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6 horas 42 minutos, 6h42. Olha, deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, Luan Conceição dos Santos Anjos. Ele tem 23 anos, morador no Alto do Amparo, bairro do Malhado, Rua da Glória. Ele foi vítima de golpe de arma branca tipo faca, sendo atingido pela companheira, a mulher dele mesmo, aplicou os golpes nos ombros. Ele não quis informar o nome da companheira. Esse fato ocorreu na residência onde ele mora, lá no Alto do Amparo, onde ele foi também socorrido por uma equipe do SAMU e levado para emergência. É do Hospital Regional Costa do Cacau. Então essa é a primeira informação, a primeira notícia é do Tropa de Elite de hoje, Scar.
Beleza, seu repórter. Lembrando que hoje tem entrevista. Hoje a gente bate um papo aí com a Bernadette, que é a presidente do Diretório Municipal do PSOL em Ilhéus. E também com o ex-vereador Macrise, pré-candidato a prefeito da nossa cidade.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102,9.
Estamos de volta nessa super manhã. É quarta-feira na Gabi, 6h51, hein? Olha, daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite. Seu repórter Marinho Santos, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo lá em Itajuípe? Eu tô sabendo já que o prefeito pisou na bola, legal, legal mesmo. É o prefeito traidor, tem nome e sobrenome, Léo da Capoeira. Agora você tem uma notícia triste aí, né?
É, os instrutores de escolinha de futebol em Itajuípe romperam com a Prefeitura Municipal de Itajuípe, com o prefeito capoeirista, devido à falta de pagamento. Léo da Capoeira não pagou. Então a escolinha...
Calote?
É pé na bola, cabeça na escola. Repito, pé na bola, cabeça na escola. Anunciou o rompimento de sua parceria de longas datas com a Prefeitura Municipal de Itajuípe, atribuindo a falta de pagamento como razão principal. Com 18 anos de existência, a escolinha Pé na Bola, Cabeça na Escola é um histórico de sucesso na revelação de talentos para o Brasil. E além, o projeto mantinha uma colaboração com a Prefeitura desde o ano de 2018, no entanto, a ausência de remuneração adequada e reconhecimento levou os idealizadores e ex-jogadores, o Denilson, o Raibe, Zildo e Rose declararam aí o término da parceria. Apesar disso, eles afirmaram que o projeto continuará, agora sem o apoio da Prefeitura de Itajuípe, e a decisão representa uma perda significativa para o futebol de Itajuípe, especialmente em um período em que a cidade tem enfrentado uma escassez de competições tradicionais, agravando ainda mais o cenário esportivo local. Então tá que tá, viu? O prefeito capoeirista Léo da Capoeira, Prefeitura de Itajuípe.
Que situação, seu repórter. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, viu?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
O povo fala na metralhadora da informação. Bom dia.
Bom dia, menina. A Marinalva aqui da rua Ouro Verde. E aí a situação da rua, que eu tô com um pouco... Eu tô querendo o ônibus pra se passar aqui na Rua da Horta.
Vê tá se complicado ele, aí, né, Marinalva?
A garagem da Via Metro libera um micro-ônibus pequeno para passar aqui na Rua da Horta. Fala aí para mim, por favor.
É, vamos aguardar.
Muito bom dia, meu querido Robertinho Escapita.
Bom
dia, tropa de elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia para todos os líderes comunitários dessa cidade de Ilhéus. E eu estou passando por aqui, meu amigo, para dar o meu bom dia.
Bom dia, Balaio.
Ao meu amigo Val Mecânico.
Figuraço, Val, viu?
Mandar meu alô também, meu bom dia para meu amigo Gilmar Vitorino, Moisés Vasconcelo, Dona Edilza, do Alto da Solidade, e mandar também o meu bom dia para todos dali do bairro do Cominho, e meu alô para todos os moradores do Alto da Esperança. Que Deus possa
abençoar. Valeu, Balai, um abraço. Feliz quarta-feira. Tamo junto, rapaz.
Bom dia, Robertinho Escapita, Mário Santos.
Bom dia.
Eu gosto muito do seu programa.
Obrigado.
Tá ligado. Ouço o programa todos os dias. Me chamo Ivonete, moradora do São José, Rodoviário do Suca.
Beleza, Ivonete.
Participando da pomada, especialista.
É, danada.
Qualquer coisa aí.
Valeu, Ivonete. Um abraço pra você. Hoje é quarta-feira, hoje tem sorteio da pomada, viu? Daqui a pouquinho a gente fala como participar dessa promoção, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos a mais um giro regional. Nath Almeida está na linha 1 do Tropa. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Itapé recebe 330 doses da vacina contra a dengue e dá início à imunização. As doses serão destinadas prioritariamente às crianças de 10 e 11 anos, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E para facilitar o acesso à vacina, os pais podem levar as suas crianças à unidade de saúde do seu bairro de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Em Bicaraí, a Secretaria de Saúde tem realizado diversas ações no combate à dengue. Ontem a ação foi no centro, hoje a ação será nos bairros Duque de Caxias, Corbiniano Batista e Bela Vista. Já amanhã, a ação será nos bairros Delfino Guedes, Agripino Monteiro e Sempre Viva. E na próxima sexta-feira, ação nos bairros Caxingo, Luxo e Andrezão. Ainda na cidade de Bicaraí, hoje tem audiência pública e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Finanças e Controladoria, convidam a sociedade civil organizada, entidades de classes, sindicato e órgãos da administração pública para uma audiência pública relativa ao terceiro quadrimestre do ano de 2023. Será na Câmara de Vereadores a partir das 9 horas da manhã. Tá aí Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço pra você, alegria sempre. Amanhã encontro marcado, viu? E mais um Giro Regional. Vamos pro rápido intervalo comercial, tomar aquele chocolate gostoso. Afinal de contas, nós estamos em Ilhéus, terra do chocolate. Pra galera que gosta do cafezinho, tem a turma do Miguel também. Mandar um bom dia, né, seu repórter? E logo depois do intervalo tem entrevista. Nosso convidado de hoje, né, o Macris já tá aqui. Tem a Bernadette também, presidente do PSOL. Vamos falar de política, eleições 2024. E ainda, seu repórter Mário Santos.
Olha, a União Brasileira das Mulheres promove ato público em defesa da vida das mulheres nesta sexta-feira em Ilhéus, Praça Cairu.
E olha, vamos falar, né? Vamos falar hoje. São 39 deputados, 39 deputados federais que nós temos. E só 3 levantam a bandeira do cacau. Lamentável. Até as 8, tropa de elite no ar. E o oferecimento, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, é Dr. Fix, que você encontra na Construforte. Tem também Previmais, clube de benefícios no posto Shell, na entrada do Vilela, rede Mira de supermercados. Quem vende barato não cobre preço. Vende Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, isso mesmo, na Avenida da Buna, viu? E com Tintintas, duas lojas em Ilhéus, uma em Canavieiras.
A sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos, 7:12. Nós já estamos aqui com o Macris, ele que desembarcou do Partido dos Trabalhadores e agora PSOL.
PSOL.
E a Bernadette, né?
Bernadette é presidente
do PSOL em Ilhéus, já está aqui também ao vivo no Tropa de Elite. E vou dar bom dia para os dois, né? Inicialmente para o iniciante no PSOL, o ex-vereador atuante, o Macris, que nós temos uma admiração tamanha, eu e Robertinho Scarpita. Bom dia, Macris. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite. Seja muito bem-vindo à Gabriela FM. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Eu tenho muita alegria do respeito, do carinho que vocês têm por mim e do reconhecimento do nosso trabalho, do nosso mandato. E a Gabriela FM, que eu sempre fui muito bem recebido, sou muito grato. Acho que é assim que se constrói uma rádio democrática, de espaço aberto. Como vocês falam, as opiniões são diversas, né? E o fato precisa ser levado a sério. Então, vai ser uma alegria bater esse papo.
Legal. Bernadette, bom dia, Bernadette. Bernadette foi candidata, né? Candidata a prefeita em Ilhéus, nas eleições de 2020. E aí, continuou no PSOL, conduzindo esse partido. A gente acompanhou aí uma briga assim para ver quem vai ficar com o comando em Ilhéus, mas você mostrou força, competência e articulação. Bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite, Bernadette.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, meu companheiro aqui, Macris, né? Um bom dia também. E os ouvintes dessa rádio, né? Que é a Rádio Gabriela FM, que tem tanto sucesso em nossa região e pela Bahia. Então, é um momento para nós. Um momento em que, né, o PSOL inaugura, né, mais uma vez as disputas nas eleições 2024, uma eleição que é majoritária, uma eleição que está aqui e a gente precisa debater esse momento, porque para nós do PSOL, né, e nesse momento onde eu assumo a presidência, né, agradecer também aos companheiros e companheiras do partido, à militância, que confiaram em eu estar aqui nesse momento representando esse partido, que é um partido onde, né, as nossas bandeiras são travadas todos os dias nas ruas, nesse Brasil afora, e não é diferente aqui em Deus.
O pessoal sempre busca inovar. Eu quero fazer uma pergunta, eu acho que muita gente... O pessoal já estava de olho numa crise, já tinha um carinho especial com uma crise?
Não, o pessoal estava namorando com o vereador Augustão, mas o namoro não deu certo, não vingou. Aí uma crise...
Era paquera.
Chegou chegando.
Então, para nós, né, do PSOL, e aí eu trago essa fala porque o PSOL nacionalmente, né, é um partido onde tem as suas bandeiras. Então, aqui em Ilhéus, né, nesse momento de paquera com o companheiro Augustão, foi também um momento, né, onde algumas tendências internas, né, fazia esse diálogo, discutia, mas a direção em si não tinha ainda escolhido, porque nós também pleiteava outros nomes. E o nome do companheiro Macrise, né, foi o nome e é o nome que a gente confia, que a gente acredita, que com certeza, né, trazendo essa bandeira do PSOL, vai representar muito bem aqui em nossa cidade, porque a gente já conhece o trabalho do companheiro Macrise. Não, né, desprezando, eu vou dizer assim, a política do companheiro Augustão, que também é um companheiro combativo, mas Macrise, ele engrossa as nossas fileiras, com certeza, que são as fileiras do PSOL.
Macrise, ficou ou vai ficar alguma mágoa do Partido dos Trabalhadores? Você tem uma história, você foi um vereador atuante, né? Um vereador que levantou várias bandeiras durante seu mandato, teve um papel importantíssimo na organização e reorganização da Secretaria do Poder Legislativo. Vai ficar alguma mágoa?
Se fosse eu, levava a ingratidão do PT.
Fica ou não fica?
Não tem mágoas, não existe mágoas. Pelo contrário, inclusive, nós já deixamos bem transparente para a direção do PT que, enquanto pré-candidato a prefeito pelo PSOL e a nossa presidenta do PSOL também já em diálogo, mostramos para o companheiro Edneide que nós somos partidos da esquerda, progressistas, e a gente vai continuar dialogando. A diferença é que agora a gente vai continuar dialogando na condição de que eu sou pré-candidato a prefeito pelo PT e
pelo,
vamos dialogar.
Né? Pelo PSOL.
Desculpa, tá vendo, presidenta? Mas se preocupe não, porque duas semanas a gente vai pelo PSOL e a gente vai continuar esse diálogo com o PT, né, que defende. Infelizmente, o PT institucionalmente e por conta do governo do Estado tem que defender a questão da base aliada do governo, tem que estar nessa relação, inclusive, de proximidade com a gestão local, o que, para mim, na nossa avaliação do nosso agrupamento, era um ponto de divergência muito grande. Mas mágoa não tem, nós precisamos construir propostas para Ilhéus. E a nossa pré-candidatura quer, Marinho Santos, fazer uma eleição diferente, uma eleição de propostas. As últimas eleições foram muito de discussão de um agredindo o outro, um dizendo que um é feio, o outro é bonito. E nós queremos, através do PSOL, apresentar propostas para a nossa cidade, para as nossas mulheres, para os nossos jovens, para as comunidades da zona rural, que são extremamente carentes.
Ou você tem acompanhado de perto esse caos na questão da educação pública na nossa cidade? Transporte, você levantou essa bandeira, eu acho que foi o vereador que mais deu dor de cabeça, né, sobre a questão do transporte.
O vereador Macrise, ele se aprofundou, ele se aperfeiçoou, ele estudou o transporte coletivo de Ilhéus, inclusive com planilhas que ele estudava e falava comigo. Né? Ele falava, passava para mim aquela confiança de que ele estava preparado na questão do transporte coletivo.
São muitos os problemas que a cidade enfrenta, né?
Na verdade, Roberto Scarpetto, Marinho Santos, se a gente pegar assim de forma bem sucinta, os últimos 40 anos, Ilhéus era a terceira ou quarta cidade da Bahia. Vitória da Conquista era a 11ª. Passados 40 anos, como Ilhéus não se planejou, não se organizou, não respeitou os instrumentos de gestão, Ilhéus hoje é a 12ª cidade da Bahia em economia e a 8ª em população. E Conquista, porque se organizou, se planejou, é a 3ª consolidada. Então a gente precisa disso. No transporte, a gente precisa entender que muita coisa que a gente direciona a culpa para as empresas, a culpa não é somente das empresas, é principalmente da gestão. Porque é uma concessão pública. O responsável da concessão é o prefeito. Então, resolver ou não está no querer do prefeito. Na educação, eu me preocupo demais e o pessoal vai apresentar uma proposta decente. Nós temos, nos últimos anos, 700 contratos na educação. Ou seja, a educação está altamente precarizada, porque essas seleções públicas não são seleções sérias, são seleções para os amigos indicar pessoas. E aí a gente tem precarizado e nós estamos formando uma geração de jovens semi-analfabetos. Então nós temos uma geração, Mário Santos, de jovens semi-analfabetos. Tá no sexto ano, sétimo ano, nossa juventude não está sabendo ler e escrever. E os que sabem ler e escrever não sabem interpretar o que está lendo. É, a juventude, a garotada, que são surdos e surdas, passou a ter os intérpretes de Libras na sala por causa de uma lei minha. É, eu coloquei uma emenda no orçamento de 10, o que é 10 mil para a prefeitura, para criar uma central de intérpretes em Ilhéus, não fez. Coloquei 5 mil para poder melhorar os instrumentos da fanfarra da Escola Municipal Teotônio Vilela, não deu. O que são 5 mil para a prefeitura? É? Então a gente precisa colocar, construir escolas lá no Vilela agora. Você até comentou isso que eu tinha passado lá para você no Superblogs. Estão fazendo, Marinho Santos, 6 salas de aulas. O Vilela, eu estou usando o exemplo do Vilela, mas isso pode se repercutir para todos os bairros e principalmente para os distritos e povoados. Mas o Vilela precisa hoje de pelo menos 16 salas de aula. Tem 3 anexos insuportáveis para as crianças e para os professores. Aí a prefeitura está fazendo, em uma área de 5 mil metros quadrados, uma escolinha com 6 salas por 1 milhão e 200 mil. Pensa aí uma casa com 7 cômodos custando 1 milhão e 200 mil. Então, Ilhéus não tem como principal problema falta de dinheiro, tem falta de gestão. É? Então, e a prova está aí, o dinheiro indo pelo ralo.
É uma crise. Como é que você vê a situação do festival de reformas nas escolas e os valores exorbitantes?
Outra maneira de maquiar. Se você pegar ali no Malhado, a escolinha está sendo reformada, todas estão sendo reformadas, a placa que está na frente é a mesma, onde está mostrando 25 milhões. Porque 25 milhões é o valor global no orçamento para todas as reformas que está no planejamento. Aí o que é que eles estão fazendo? Botando o valor global na frente de todas as escolas e você não sabe naquela escola está fazendo o quê, vai custar quanto o projeto de reforma daquela escola e com reformas muito duvidosas. Então é outra maneira de desviar. E parte desse dinheiro já está sendo utilizado dos precatórios, né? Como o Dante falou aqui no programa para vocês. Parte desse dinheiro está sendo os precatórios. Eu defendi, e o pessoal defende, principalmente de que tenha construção de escola decente, principalmente na zona rural. Nossas crianças e adolescentes que da cidade passam dificuldade, no campo é muito maior. Então a gente precisa que esse dinheiro de mais de 30 milhões de reais, que já está sendo escoado aí a rodo, seja para construir escolas decentes. E que essas escolas, Marinho Santos, sejam inclusive ponto de referência nos bairros como área de convivência social.
Bom, Bernadette, como é que está a estruturação do pessoal em Ilhéus? Né? E se o pessoal pode compor, né, com outro partido que tenha uma simpatia mais na frente?
O pessoal, né, a nível nacional, eu trago isso porque a gente também faz um debate, a gente na gestão passada estava na direção nacional do pessoal e o pessoal hoje, né, ele defende, né, a democracia. O pessoal não é mais aquele partido que no momento em que foi construído não fazia alianças com outros partidos. Então a gente hoje, né, o pessoal enquanto partido, ele tem a obrigação de estar na rua defendendo a democracia. Então, aqui em Ilhéus, podemos sim, podemos estar construindo a partir do momento em que possa haver uma necessidade, a gente defender uma frente de esquerda, né? Porque é necessário para nós que a partir do momento em que nós estamos vendo aí, né, os ataques à democracia, não podemos deixar a extrema-direita voltar ou retornar né, dentro dessa política nacional, e os municípios darão as respostas justamente nessas eleições de 2024. Então, nós temos a obrigação de elegermos bancadas, né, para a vereadores e vereadoras, e também dentro das cidades a gente possa estar construindo, colocando os nossos nomes para a majoritária, e também, se for preciso ou necessário, a gente possa fazer também uma frente de esquerda, porque é um dos principais papéis e política do PSOL derrotar com a extrema-direita e trazer as políticas públicas para aqueles e aquelas que nunca tiveram, que é isso que, né, o nosso companheiro Macrise traz, porque, infelizmente, a política que foi colocada aí, historicamente, não há uma inversão de prioridade. Para o PSOL, é inversão de prioridades. Então, o nosso programa é o programa do PSOL. E se dentro de uma frente de esquerda abraçar o nosso programa, estaremos juntos, sim.
Ô Bernadete, você como presidente do PSOL, a sua expectativa que você vive nessa eleição do PSOL eleger quantos vereadores em Ilhéus?
Então, Marinho, aqui em Ilhéus, né, nós temos esse desafio, porque o PSOL nunca elegeu, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora. Então, o nosso grande desafio, e com certeza com a chapa que nós estamos construindo, que a gente possa eleger um ou dois vereadores ou vereadoras aqui na cidade.
E esse a gente tem acompanhado justamente que essa eleição vai ser eleição de unidade, né? A cidade pede isso. Macrise colocou muito bem para o campo das ideias, das propostas. Mas a gente já está aí acompanhando, Macrise, uma situação de que muita coisa promete e não se cumpre, né? Tem candidatos aí que prometem, você foi vereador no primeiro mandato aí do Mário e, né, cobrou muita coisa que foi prometida e 8 anos já se concluindo e nada foi feito. Dá para mudar isso aí? Um gestor que realmente tem esse comprometimento com a cidade, Macrise?
Com certeza. Inclusive é importante para o ouvinte da Rádio Gabriela FM, do programa Tropa de Elite, entender. Como eu falei há pouco, mais do que problema de dinheiro, a gente tem problema de gestão. E no governo Mário, o melhor setor, o setor que funciona melhor é o da propaganda. São 8 anos o prefeito fazendo propaganda do que o governador fez. É, então, e de um cinismo, né? De um cinismo tão grande que vai para a inauguração de uma escola do Estado, Arléo Barbosa. No dia seguinte, o Instagram oficial da prefeitura tem lá a foto do antes e do depois, e na foto do depois só tem a marca da prefeitura. E assim como o outro prefeito, o ex-prefeito, que ficou com seu grupo 22 anos na prefeitura, em todas as entrevistas, tem dado entrevista falando, parecendo que vai ser o primeiro mandato que ele vai me fazer. Né? Porque tal, isso e aquilo. E nos 22 anos que esteve, só para você ter uma ideia, o principal documento de gestão de qualquer município é o plano diretor, porque o plano diretor é que diz o rumo da cidade. O plano diretor de Ilhéus está vencido há 9 anos. Cada plano diretor tem 10 anos de vigência. O de Ilhéus está vencido há 9. Então é uma cidade que não tem conseguido atrair investimentos por sua insegurança jurídica. Então, no programa do PSOL, eu vou apresentar para que a gente possa mostrar. Tem que ter segurança jurídica, inversão de valores, respeito ao recurso público. Eu fiz uma denúncia que causou uma multa de 300 mil a Mário pela fabricação de emergencial no lixo, para poder fazer uma contratação. Essa semana saiu no diário, depois de muita denúncia minha, a nomeação para poder voltar a fazer a rediscussão do plano diretor. Então, assim, é possível a gente ter uma cidade diferente e melhor. Agora precisa ter um grupo político comprometido com isso. E eu sou comprometido, mostrei pelo meu trabalho, pela minha atuação na Câmara de Vereadores, me preocupo muito com a questão estrutural e que vai desde o empresário. Então, você que é da CDL, que é da Associação Comercial, eu briguei pela reforma tributária. Porque a reforma tributária, ela tem sido muito pesada para quem é obrigado a se manter em dia e afugentou quem gostava de estar em dia voluntariamente. Dona Mariazinha, lá do Vilela, que gostava, fazia questão de ter o seu IPTU em dia, que pagava 300, 400 reais, de uma hora para outra o IPTU foi para 1.000. Ela deixou de pagar. Então, para resumir essa parte, O prefeito enche a boca para dizer: Ilhéus está bombando com a imobiliário, com o turismo, que os hotéis estão tudo cheios. Verdade e mentira. Verdade que realmente tudo que faz em Ilhéus vende fácil, mas vende para as pessoas que vêm comprar de fora, que tem um capital de fora para vir investir, para ter um imóvel na praia. É? Então, a gente precisa ter esse olhar. E a hotelaria que fica cheia, mas o dinheiro não circula na cidade e não é por conta do trabalho da prefeitura, porque como o entrevistado, eu assisti ontem a entrevista de vocês com o menino do
Gregório.
Como ele falou, o dinheiro não consegue circular porque a cidade não se organiza. Então, o hotel fica cheio, aí ganha o hotel, a pessoa vai para a praia, volta para o hotel e vai embora. Você não tem a cultura de Ilhéus, né? Com o Mário Alexandre, foi zero para a cultura de Ilhéus, zero.
Ô, Macris, eu fiquei observando que você fala fácil. O atual prefeito, Mário, e agora você já fala o Mário Alexandre, mas você não falou, preservou o nome do ex-prefeito, por quê?
Pronto, eu não tenho nenhum problema. Inclusive, em algumas entrevistas que ele coloca, ele conhece meu perfil, sabe do meu perfil, que é Jabes Ribeiro. E eu não tenho nenhuma dificuldade. A gente evita, às vezes, falar o nome, porque aí depois fica lá, eu quero direito de resposta, porque estava falando isso, estava falando aquilo. Mas o grupo de Jabes Ribeiro ficou em Ilhéus 22 anos, e só ele, 18 anos. Ilhéus hoje é a cidade maior devedora trabalhista da Bahia e a terceira do Brasil. E mais de 50% dos processos que levou Ilhéus a essa condição foi dos períodos do grupo de Jabes. Ele fica retado quando a gente fala isso, mas é verdade. Apesar de que ele deixou em quarto, Mário Alexandre levou para terceiro lugar no Brasil.
Complicado, viu? Macris, agradecer sua presença na Bernadette, né? Quem quiser conhecer mais um pouquinho do pessoal, encontra nas redes sociais, do Diretório Municipal, pode procurar ainda, né? Tem todo mundo aí, a oportunidade. Você que pretende, né, ser um dia legislador, estão abertas aí a pré-campanha, e também tem a janela, né? Para quem está aí com mandato agora, a partir do dia 6.
Se eu fosse pré-candidato a vereador, eu sairia pelo PSOL.
Tá vendo?
Mas como eu sou pré-candidato a prefeito de Maraú, em 2028, eu vou ver se eu levo o PSOL para lá.
E pré-candidato a general eleitoral, não é cabo eleitoral. Cabo eleitoral é coisa, né? Pré-candidato a general eleitoral de Robertinho Scarpita.
É dose dupla a campanha dele. Ele é o pré-candidato, mas eu também sou pré-candidato, estou passando na rua e o povo pedindo, cadê o adesivo de Scarpita? Não,
inclusive o PSOL foi o partido inovador nessa questão, né, de dividir o mandato, né?
Sim.
O mandato coletivo.
Vou passar para a minha presidenta falar.
Né, Bernadette? É interessante
sim,
isso.
Sim, e este momento, inclusive, né, nós temos a companheira Shaira Luiza, né, que vem como co-prefeita na chapa, né, com o companheiro Macris, e fazer o convite, né, às pessoas que querem ser candidatos e candidatas, e fazer, inclusive, um convite às mulheres para que participem desse momento, um momento eleitoral, porque, infelizmente, a política, né, que foi constituída e construída em nosso país é que as mulheres sempre estão de fora desse processo, e que é a maioria do eleitorado. Então, convidar os companheiros e companheiras, pessoas que queiram participar nesse momento, né, que venham se filiar ao PSOL, nos procure, que com certeza o PSOL estará de braços abertos, esperando e aguardando para que a gente possa eleger uma bancada, né, de vereadores e vereadoras aqui para a cidade de Ilhéus.
Beleza, um abraço, Macris, suas considerações finais.
Eu que agradeço, é isso, é o meu mandato, tenho muito orgulho de ter sido um mandato sério, de referência para as mulheres, para a juventude, para o campo. Dos quase 500 anos de Ilhéus, a primeira audiência pública de agricultura familiar foi a que eu promovi. Então, a gente tem um olhar de cidade.
Macris, então, quem perdeu foi o bairro Teotônio Vilela, principalmente.
Perdeu a cidade, Mário.
O bairro, a cidade...
E direcionado, mas, porque a base eleitoral dele...
Mas vamos olhar o positivo. Perdeu o mandato lá, mas quem sabe não vai ganhar um gestor, um prefeito, que vai olhar para tudo isso. E tudo que a gente fazia e o prefeito não executava é o que eu estou querendo propor para você, ilhéense. Nós vamos executar, porque Ilhéus, a gente faz as leis, o prefeito não regulamenta e não aplica. Então nós vamos fazer um projeto sério, decente. E você que quer ser vereadora, vereador de um programa sério, com a referência de um mandato, vai ter toda a minha orientação, todo o meu apoio. Então venha com a gente. Muito obrigado a vocês do programa Tropa de Elite e a você, ouvinte. Obrigado pelo carinho, pelo respeito que eu recebo sempre na cidade.
Receba um abraço do nosso diretor, Valderico Júnior, também, viu, Macris? Um abraço.
Obrigado.
Continua a nossa admiração.
7h35 na Bahia. Foi o nosso convidado de hoje, nossa entrevista aí com Macris e Bernadette.
Está ouvindo? Tropa de Elite.
Vamos até Itabuna, né? Convocar o companheiro Manuel Messias. Nem mais um giro regional, porque aqui a notícia não para. Daqui a pouquinho tem notícia boa. Lembra que a gente cobrava DPT, mais uma viatura para o Departamento de Polícia Técnica. O vereador Luna chegou, conseguiu, e a Secretaria de Segurança Pública já sinaliza aí, Léos, vai ganhar mais uma viatura. Não só Ilhéus, a 7ª Coordenadoria de Polícia. A gente conta já já, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador na Avenida Itabuna, 841 em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E na churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente da Estê, direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a vacinação contra a dengue será iniciada nesta quinta-feira em nossa cidade. Nesta primeira fase, as crianças de 10 e 11 anos de idade serão público prioritário. O município recebeu 4.830 doses do imunizante. A previsão da Secretaria de Saúde é de que 1.000 crianças sejam imunizadas. A aplicação vai ocorrer por meio de distribuição de senhas. Saúde cria sala de situação com estratégias de combate à dengue. Para ampliar o combate ao mosquito causador da dengue, zika vírus e chikungunya, a Vigilância em Saúde criou uma sala de situação com estratégias de combate que prevê um conjunto de ações que vão desde o combate a focos ao fluxo de atendimento. Aqui em Itabuna foram criadas estratégias caso os números cresçam aqui em nossa cidade. De acordo com o painel de monitoramento disponível do site do Ministério da Saúde, atualmente há o registro de apenas 18 casos em nossa cidade. Graxaria Campo do Gado é interditada por irregularidades. Nesta terça-feira, ontem, uma ação envolvendo órgãos competentes da Prefeitura aqui de Itabuna resultou na fiscalização e notificação da graxaria Campo do Gado, localizada na BR-415, próximo ao bairro de Nova Ferradas. Durante a operação, foram identificadas diversas irregularidades, dentre elas, a ausência de cadastro da prefeitura, falta de licença ambiental, poluição do solo, queima inadequada e armazenamento irregular de ossos bovinos, além de forte odor e uma quantidade significativa de urubus nas imediações. Por isso, a graxaria Campo do Gado foi interditada. Sorteio define as 100 vagas grátis em Alta Escola Municipal. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna, CETRAN, divulgou os candidatos contemplados pelo sorteio das 100 vagas para a Escola Municipal de Trânsito, que oferece aulas teóricas e práticas de condução de forma grátis a pessoas de baixa renda para carro e moto. Com a divulgação das listas, os contemplados terão de 4 a 8 de março para entregar aí os documentos exigidos. Eles serão submetidos à entrevista em caráter eliminatório quando o candidato não atender os requisitos do edital. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador. Aí Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, que não fecha para o almoço. E da churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestê, com a direção do amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, cantor.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:49. 7:49. Olha, a União Brasileira das Mulheres vai promover um ato público em defesa da vida das mulheres próxima sexta-feira, às 8 horas, na Praça Cairu, no centro de Ilhéus. Chamada de Oxente, Deixa Ela. A manifestação pretende dar um grito e de basta a onda de violência que ceifa vidas femininas na terra da Gabriela. Segundo os organizadores, as organizadoras, no final do ano passado e no começo deste ano, a cidade de Ilhéus registrou ao menos 2 casos graves de violência contra mulheres. No primeiro, ocorrido madrugada do último dia 28 de dezembro de 2023, o agente de trânsito Danilo Cruz foi preso em flagrante pelo assassinato da esposa Clé Aline Andrade. Ele continua preso de forma preventiva. O segundo caso recente envolveu aí um policial militar, o João Wagner Madureira, conhecido como Cenoura, filmado atirando na cabeça de Fernando dos Santos Pereira, que tinha 23 anos, madrugada do último dia 18 de janeiro passado, em um posto de combustível no centro de Ilhéus. A vítima morreu logo depois, no Hospital Regional Costa do Cacau. O policial militar investigado responde ao processo na cadeia. No programa de amanhã, eu vou falar sobre a questão do ferro velho, que a Polícia Civil e a Polícia Militar chegando no Joia do Atlântico e que colocaram o nome de uma pessoa que não tem nada a ver, mas amanhã eu vou falar aqui no programa, porque a pessoa que foi citada solicitou através de amigos, olha, eu não tenho nada a ver com este ferro velho, esse desmanche de carros aí no Joia do Atlântico. E aí amanhã eu vou falar aqui, fazer um relato aqui, porque alguém usou, colocou o nome da pessoa inocente, porque tem problemas pessoais e a gente não aceita esse tipo de coisa. São 7:52 na linda Princesa do Sul.
Beleza,
mandando um abraço.
Seu repórter.
Eu quero mandar um abraço para a dona Nilda Viana. Nilda Viana é moradora no bairro Teotônio Vilela e é ouvinte do Tropa de Elite.
É, vamos dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp rapidinho. Eu tenho uma notícia boa, essa questão aí do Rabecão. O Rabecão que vai atender, né, as demandas da 7ª Coordenadoria de Polícia. Parabéns ao vereador Luna, a matéria vem já aqui todinha, viu? Completa.
Aqui o povo fala.
Olha, o Ed Assis está aqui pedindo socorro pra gente, Marinho Santos Escarpita, Rua da Horta. Tem um buraco aqui, mandou uma foto, tá impedindo o acesso do ônibus ao Basílio. Atenção, atenção, nossos amigos aí, né? Setor de infraestrutura, resolver esse problema desse buraco aí, próximo ao bar do Marquinhos aí, viu? É, rapaz, que coisa. Bom, Marinho Santos Escarpita, mais uma vez aí vocês mostram a democracia desse programa, com certeza, né? Ouvindo aqui o Macris e a Bernadette. Palhaço Pirulito, tá na linha com a gente.
Estou chegando, hoje, estou chegando com alegria total. Que maravilha falar com o Escarpita nesta manhã. E Marinho Santos, meu filho, eu vou dar um pirulito pra você muito grandão, viu, meu filho? Ô, meu jovem Escarpita, meu jovem Marinho. Graças a Deus, os buracos já foi tapado ali da Dom Pedro II, Jorge Amado. Tá tudo em dias, graças a Deus. E a alegria continua, a festa não para. Um alô para seus amigos e ouvinte especial. É, também para Valdir da Bahia. Ei, que homem bom danado e sabido, esse é Valdir. Também é para Robson Engraxate, que maravilha. Robson Engraxate, bem PC do som. Também para Dilson, o pai de Márcia Princesa Isabel. Alegria continua. Que maravilha! Já fui!
Olha, esse pirulito é uma figura, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita! Motorista, né? Estão obrigando idosos a pagar passagem com a identidade. Pedimos providência aí. É, amigos do Retiro, diz que é São Miguel. Tem que falar com o Joca aí, viu? Atenção, Joca. Bom dia, Círio Ribeira das Pedras. Um abraço pra você. Marinho Santos Escarpita, convida a população para a nossa caminhada em defesa da vida das mulheres. Vai acontecer dia 1º de março, às 8 horas. Concentração aqui, né? Na Praça Cairu. Marinho Santos falou agora aí, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita e Olivença, estamos sem sinal da Vivo faz aí uns 15 dias. Manda alô pra Vivo. Ô, Vivo, tem que deixar a turma Vivo. Claudinha aí da Mercearia Recanto, um abraço pra você. Marrom de Ilhéus, sempre ligado com a gente. Paixão, cadê Paixão, rapaz? Tô com saudade de você, meu Paixão.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. A vida é feita de desafios e obstáculos é para serem vencidos. Todos nós temos uma missão a cumprir. Seja bem-vindo ao PSOL, Macris. Defenda o partido e suas decisões. Forte abraço a todos.
Valeu,
Marrom de Ilhéus.
Um abraço
para Ilhéus, hashtag 500 anos.
Dedéu Soares.
Forte abraço.
Dedéu Soares também está ligado com a gente. Bom, antes do Paulo José trazer essa notícia aqui, a gente cobrou, né? Inclusive sugerimos aí ao Luna, né? Luna, abraça essa causa aí. Marinho Santos tem uma ligação muito forte com a turma e a gente viu aí necessidade. Imagina só, um rabecão apenas para atender a toda a extensão da sétima corpinha.
E agora veio um que Ilhéus merecia dois, pela extensão, viu?
É, o vereador Luciano Luna tem requerimento atendido, Ilhéus é contemplada com novo rabecão, novo veículo para o Departamento de Polícia Técnica. O requerimento 275, atendido pelo Estado, né, o governador, Secretaria de Segurança Pública, e o governador em exercício, o Geraldo Júnior, realizou a entrega desta viatura, popularmente conhecida como rabecão, destinada à unidade do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. De acordo com o vereador Luna, o veículo garante celeridade ao recolhimento de corpos de pessoas falecidas, permitindo aos familiares realizar aí uma despedida honrosa e diminuir a dor da perda do ente querido. Mas o requerimento foi atendido e sempre motivo de orgulho lutar por melhorias da nossa cidade e pelo bem-estar do cidadão ilhéense. Então, o Luna agradecendo aí, né? É bom, o vereador Luna atendeu esse clamor da população e deu sorte, né? Foi atendido aí. Luna, o Luna vem se destacando por sua dedicação à luta, né? Lutando, apresentando indicações, soluções e requerimentos das mais diversas áreas. Parabéns aí pela essa conquista. Eu acho que tem que ter agora mais um. Vamos buscar mais um, né, seu repórter? Mais um aí, mais um rabecão. A área é grande da sétima extensão, né? Gigante aí da sétima corpinha. Mas mesmo assim, parabéns, Gil Luna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, com você.
Próximo sábado, dia 2 de março, será o dia D, dia de combate ao mosquito transmissor da dengue. Os motivos para o aumento de casos têm raízes múltiplas, mas os principais fatores são as alterações climáticas, em especial a época de chuvas e a mudança nos sorotipos circulantes da dengue. Faça sua parte neste sábado, dia 2 de março, no Dia Nacional de Combate à Dengue, com o Brasil todos juntos contra esta doença. Podemos superar este desafio, é nosso. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias. Um francês de 78 anos de idade morreu após se afogar na praia de Itaquara, em Porto Seguro, no extremo sul baiano. O local fica em Trancoso, distrito turístico baiano, escolhido por muitos estrangeiros no Brasil. O acidente aconteceu na segunda-feira, após um churrasco da família de Lucien Paul-Pierry, morador de Trancoso há 30 anos. Saiu do encontro para tomar um banho no mar perto de casa. Segundo dois adolescentes que surfavam na mesma praia, eles viram o francês se afogar e tentaram salvá-lo com as pranchas, mas não conseguiram. O corpo de Lucien foi encontrado no mesmo dia, próximo ao local onde os atletas costumam surfar, e foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, e ainda não há informações sobre velório e enterro. Muito menos se será aqui mesmo no Brasil ou se será levado para a França. Diego dos Santos Dias, de 37 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira em Itamaraju por policiais civis e militares que cumpriram um mandato de prisão expedido pela primeira vara criminal do Júri de Execuções Penais de Eunápolis. Ele é acusado de cometer um latrocínio, roubo, seguido de morte. Isto na cidade de Eunápolis. Crime previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. A operação foi realizada após o SICOM, que é o Serviço de Comunicação, informar que o foragido estava na Praça das Nações Unidas. Os policiais se deslocaram ao local e abordaram o suspeito, que se identificou e foi detido. Diego dos Santos foi transferido para a custódia de Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi cumprido e comunicado ao Judiciário de Eunápolis. André Pires Cardoso Filho, de 48 anos, acusado de cometer um crime de violência doméstica em Linhares, Espírito Santo, lá em 2020, foi preso em Itamaraju, aqui na Bahia. Ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Linhares, Espírito Santo. A prisão foi realizada por policiais civis de Itamaraju, que receberam informações do SICOM de que o foragido estava na Praça das Nações Unidas. Os investigadores se deslocaram rapidamente ao local e efetuaram a prisão. André Pires foi transferido para a custódia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça. O mandado de prisão preventiva foi cumprido e comunicado ao Judiciário do Estado do Espírito Santo. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José, desejando a você uma semana super produtiva.
Um abraço, Paulo José. É sabadão, hein? Dia D, todo mundo unido contra a dengue. Eu queria chamar a atenção aí o pessoal do setor de endemias, né, os agentes. Tem uma piscina ali próximo ao Porto da Lancha, seu repórter. A piscina está na rua, não vão colocar ainda, e é criador de mosquito. Tem também, né, ali os carros ali no fundo da prefeitura, no centro administrativo, na Conquista, também muito foco do mosquito da dengue. Todos unidos contra a dengue. Amanhã a gente se encontra, seu repórter. Valeu? Tempo estourado, viu? Tempo estourado.
Forte abraço para vocês, Capita. Forte abraço também aos nossos ouvintes. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Um abração à turma aí do Salão Corte Legal. Betinho, meu primo, meu padrinho. Vem, Renatinho, Bad Boy, né? Super Manhã da Gabi. Amanhã cedinho a gente se encontra. A partir das 6, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso. 9 mistura, Doutor Fix, Previ Mais, Rede Meira de Supermercados, Planeta Doce, Sal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e com Tintintas. Acabou!
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.